nosso temática, bate-papo nesta manhã de segunda-feira. Estamos conversando aqui com o Dr. Flávio Neri, que é o diretor técnico do Hospital Nossa Senhora da Oliveira e também diretor da UTI do Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Nós falamos a respeito do setor de pediatria, não é? Logo, logo nós teremos o setor de parto humanizado. Como é que está essa situação aí do setor do parto humanizado no Hospital Nossa Senhora da Oliveira, doutor Flávio?
Betão, então esse é um novo setor que está sendo construído, né? Que inclusive também existe, lógico, existe uma política de governo sobre isso, a humanização, ou seja, um centro de parto normal, onde que para enquadrar dentro da legislação, onde se traz novas formas, ou seja, mais direitos e mais possibilidades para aquelas gestantes, porque nós sabemos que assim, o parto tradicional, onde a gestante chega em trabalho de parto, então sempre a medicina tem uma forma tradicional, ela ficava numa sala de pré-parto, assistida por um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um médico, ou seja, a forma tradicional. Hoje em dia, com mudanças da legislação, os pacientes podem ficar com acompanhantes, podem ser assistidos por enfermeiras obstétricas, com partos de formas que hoje em dia a gente chama de humanizado, justamente por isso, porque vai ser o parto normal, mas não provavelmente ele está inclusive assistido pelo médico, tem um médico sempre ali para assistir a esse parto, mas se a gestante optar por uma forma diferente, quero ser assistido por uma enfermeira obstétrica, que isso está previsto em legislação, tudo conforme de acordo, vai ser possível, a presença de um acompanhante por todo o tempo, onde ele vai assistir o parto em tempo real e junto, acompanhado, mas é uma opção, isso é um direito da gestante, e ela vai poder ser exercida, e para isso está sendo construído um centro de parto adequado conforme a legislação, e somente para isso, é uma situação onde o hospital está se adequando a toda a legislação para oferecer esse serviço que é direito das gestantes.
Bom, doutor Flávio Neri, ainda sobre um novo contrato que foi assinado entre os municípios e o Hospital Nossa Senhora da Oliveira, não é? Uma das reclamações maiores é a respeito da urgência e emergência. Como é que fica esse setor nesse novo contrato?
Assim, Beto, a urgência e emergência ela sempre é o calcanhar de Aquiles de todo o hospital. Não é uma coisa daqui de Vacaria, em todo lugar, sempre, porque é um setor muito dinâmico. Nós temos que pensar que nós atendemos, em média, somente de consultas ali, 2.200 consultas por mês ali, né, somente que são pessoas que passam. E não é uma coisa controlada onde a gente fala assim, eu atendo 10 pessoas pela manhã, 10 pessoas... Não, não. Assim, tem momentos que você pode passar um dia inteiro sem atender um só paciente, e como momentos você pode atender 30 para ser atendido ao mesmo momento. Então, é um setor bastante complexo para você conseguir equalizar tudo e que não haja nenhum prejuízo para ninguém. Então, a primeira mudança que nós estamos fazendo, né, nós já temos dois médicos atendendo lá na maior parte do tempo, tem um médico 24 horas, o outro médico fica 12 horas, e ainda tem toda a assessoria dos sobreavisos das especialidades, mas nós estamos fazendo primeiro nós vamos fazer uma readequação física, uma reestruturação física que já está sendo pensada e modificada para facilitar o acesso e agilizar o acesso. Está sendo colocado um funcionário somente para fazer essa fiscalização e verificação do tempo de atendimento, demora, o que está sendo feito, uma organização, um sistema organizacional ali dentro, justamente para agilizar todo o processo. E uma capacitação dos médicos. Então, é uma nova exigência que nós estamos fazendo, a primeira capacitação, né, com cursos de atualização e aperfeiçoamento para melhorar o atendimento da emergência. Inclusive, tem uma verba da Câmara de Vereadores aqui do município que destinou com esse propósito específico de capacitação dos médicos. Então, é uma parceria da Câmara de Vereadores com o hospital que é a capacitação desse. E aí, esse nível, esse nível de capacitação que vai ser alcançado agora, vai ser uma exigência para novos médicos que ingressarem, ele já vai ter que ter esse nível do que vai ser dado ali na emergência. Então, existem modificações, é um pouco mais, né? Porque a gente tem que fazer essas mudanças com o barco andando, né? Vamos dizer, a gente não vai fechar a emergência, parar, reorganizar. Então, essas mudanças vão ser percebidas ao longo do tempo, e é um tempo breve, lógico, isso já está sendo executado, mas serão percebidas. Existem muitas mudanças aí.
Bom, são dois médicos, não é? Um 12 e outro 24 horas na urgência e emergência, não é? E também funcionários, servidores aí, profissionais que trabalham nessa área.
Sim, temos os enfermeiros, Sim. os técnicos de enfermagem, nós temos dois enfermeiros também, temos bastante técnicos de enfermagem e todo o suporte de apoio do sobreaviso das especialidades, certo? Por exemplo, nós temos a ortopedia, a cirurgia, a própria pediatria, né, que está ali dando suporte, a ginecologia e obstetrícia, certo? Então, todas essas especialidades também dão suporte de acordo à necessidade.
Bom, o número de pessoas que procuram urgência e emergência do Hospital Nacional da Oliveira, o senhor citou em torno de 2 mil atendimentos por mês, não é?
Só do atendimento médico. O atendimento, se nós formos contar, por exemplo, atendimentos em medicamentos, em curativos e tudo, nós ultrapassamos mais de 5 mil atendimentos. Só atendimento médico, daqueles pacientes que passam por consulta, em torno de 2.200 mês.
Qual é o tempo de espera que está sendo nessa urgência e emergência dos pacientes?
Olha, Beto, é muito relativo.
Sim.
Nós seguimos o protocolo de classificação do Ministério de Saúde, que inclusive está implantado, ou seja, um caso de emergência, ele é um atendimento imediato, tá? Que é a classificação do vermelho, né? Então tem as famosas cores ali. Isso, quando você chega, faz o teu atendimento ali, faz a ficha de atendimento e imediatamente é passado para a triagem. Então, esse atendimento entre a chegada e o contato com a enfermeira, ele é muito breve, geralmente em torno, não demora mais de 15 minutos essa questão de triagem. Lógico que se é uma emergência, isso tem os mecanismos que se acionam e o atendimento é imediato, ele vai passar direto para o médico, não vai nem passar pelas enfermeiras. Se é um amarelo, então nós temos até 30 minutos, no máximo uma hora para ser atendido, no máximo, tá? De preferência 30 minutos. Os que são classificados de forma veja, o que é essa classificação? São situações em que o paciente muitas vezes procura o hospital, tá? Não é uma situação de emergência nem de urgência, são situações em que ele poderia, lógico, ter sido atendido numa UBS, num posto de saúde, na própria UPA, mas ele prefere procurar o hospital, não, ele é atendido ali, só que realmente ele vai ter um tempo de espera maior, por exemplo, no caso verde, acho que até 2 horas ali, verde e azul.
A urgência e a emergência, ela atende as pessoas que chegam, por exemplo, ambulância, chegou com um paciente lá, ele é atendido imediatamente, não é?
Sim, claro, imediatamente. Né? Inclusive, existe acessos exclusivos para ambulâncias e tudo isso, sim. Todas as emergências são atendidas de forma imediata.
Quando também com acidentes também?
Tudo de forma imediata. Isso já existe um mecanismo preparado para isso. Não tem espera. Né? Ele é entrado, acesso direto, vai direto ali para a frente do médico ser atendido imediatamente.
Bom, doutor Flávio Neri, que é diretor e também diretor da UTI do Hospital Nacional da Oliveira. Uma nova UTI está em estudos, existe projeto. Como é que está a situação?
Sim, Betão, o hospital, a nossa UTI, ela é uma UTI tipo 2, bastante moderna e tal, só que existe um projeto de ampliação, inclusive o projeto ele está pronto, ele ainda não tem condições de ser viabilizado, porque nós não temos, por questões de espaço físico, porque o hospital tem intenção de fazer uma UTI, melhorar bastante a UTI, que nossa UTI já é uma UTI de excelente qualidade, mas ela quer ser ampliada em espaço físico, então nós ainda não temos uma locação, um local específico dentro do hospital para que seja executado esse projeto, e ainda não temos o financiamento específico para isso, né? Mas o projeto já existe, a intenção, existe o projeto, Só que como ainda nós não temos uma necessidade imediata, porque a nossa UTI está em pleno funcionamento, com uma excelente qualidade ainda, né, suportando, então nós precisamos resolver problemas de outros setores que são mais urgentes do que a UTI. Mas existe sim o projeto.
Quantos leitos nós temos na UTI atualmente?
10 leitos.
E essa nova UTI vai ter quantos?
Não, são 10 também. Porque o que acontece? Esse dimensionamento de número de leitos é o seguinte. Nós precisamos de 10 leitos para cada 100 mil habitantes. Então nós estamos, assim, como a nossa região... em torno disso aí, então o dimensionamento da nossa UTI está adequado ao tamanho da população que é atendida. E aí, assim, ó, por exemplo, se eu fizer uma nova UTI, então a nossa UTI, ela, alguns momentos ela está, mas nós temos leitos, nós não temos uma lista de espera, ou como ocorre em outros grandes centros, que às vezes os pacientes passam dias numa emergência aguardando, pode em uma ou outra ocasião, um outro dia acontecer, mas a gente sempre tem leito suficiente. Se nós fizermos uma UTI maior, por exemplo, então nós precisamos de uma equipe igual a que nós temos hoje, para cada 10 leitos ou fração desse. Se eu quiser aumentar 2 leitos, eu preciso dobrar a equipe. Isso onera muito o custo, né, para o hospital e para o município, principalmente, sem uma necessidade real.
Doutor Flávio Nery, uma colocação aqui. Uma pessoa está internada no Hospital Nacional da Gouveia, mas ele precisa ser transferido para um outro centro, para uma outra cidade, não é? Qual é o procedimento que é feito através do hospital para tentar conseguir um leito em outra localidade, em Caxias do Sul, em Porto Alegre, hein?
Tá, isso é um mecanismo do SUS, do Estado, na verdade.
Porque algumas pessoas perguntam, está demorando a transferência do meu familiar porque o hospital não consegue... Como é que é?
Não, isso não é gerenciado pelo hospital. O que acontece? Um paciente, agora, nesse momento, ele precisa ser transferido para um caso de uma neurocirurgia, um problema cardíaco, enfim. Então, existem dois mecanismos. O mecanismo habitual, por exemplo, um paciente ele já está internado, ele está estável clinicamente, mas ele não tem condições de ter alta, mas ele precisa de uma intervenção de uma outra especialidade que não existe aqui em Vacaria. Existe um sistema que é do Estado, chamado Gerinte, onde a gente faz o cadastramento desse paciente nesse sistema e o gerente, essa central de leitos, ela vai direcionar para quais hospitais podem resolver o problema. A partir do momento que nós fazemos o cadastramento do paciente ali, explicamos todo o histórico clínico, o que nós queremos e os exames, nós não temos mais gerência nenhuma sobre o momento da transferência, porque vai depender do aceite de outro, do outro hospital, do hospital executante, no caso. Então, ele pode aceitar no mesmo dia, se ele tiver leito disponível, se tiver condições profissionais disponíveis, ou pode demorar alguns dias. Então, isso não fica na mão do hospital. Nós não temos gerenciamento nenhum sobre isso.
O hospital fica cuidando mesmo assim do paciente.
Não, todos os dias são feitas evoluções, contatos. Nós temos um setor que chama NIR, que é o Núcleo Interno de Regulação, onde nós temos uma enfermeira responsável por fazer toda essa... Todos os dias ela entra em contato, só que realmente a gente depende do... hospital destino, né, do executante aceitar ou não esse paciente. Quando existe uma questão, quando é uma emergência, chega um paciente agora, um traumatismo craniano que precisa ser operado de extrema urgência, ele está na emergência, então existe a questão do vaga zero, ele estando na emergência, né, porque como às vezes esse sistema do Estado ele demora um pouco, o paciente não pode esperar, a gente se liga para o SAMU, para a central do SAMU de Caxias, solicita vaga zero para esse paciente, é um outro sistema, né? E aí vai explicar o porquê disso, a gente fala assim, olha, esse paciente está aqui, tem um traumatismo, precisa ser operado agora, e ele autoriza que a gente leve esse paciente daqui de Vacaria para um hospital que possa resolver, mesmo que não tenha vaga, vai de uma emergência para outra, como se ele tivesse sofrido um acidente lá em Caxias e fosse na emergência, entende? Então esse é um outro sistema, mas lógico, esse é um mecanismo de extrema urgência, né? Então se resolve dessa forma. A questão do gerente é como nós aqui, nós, por exemplo, a nossa UTI, ela é referente, nós recebemos muitos pacientes de vários lugares do estado através desse mesmo sistema. Então o que acontece? Muitas vezes eu abro o sistema pela manhã e tem um paciente direcionado que necessita leito de UTI, por exemplo, em Nova Prata, em Guaporé, nós recebemos muita gente, outros municípios, né, de fora da nossa região. E aí a gente vê que eles estão direcionando um paciente para cá. E às vezes eu tenho os 10 leitos ocupados, eu não tenho como aceitar aquele paciente. Ele vai continuar, ou muitas vezes eles já estão disponibilizando leito aqui, ou em Caxias, em vários outros lugares. Aonde apareceu o leito primeiro, esse paciente vai. Então, isso acontece com os nossos também nos outros lugares. Muitas vezes a gente cadastra esse paciente, ele precisa ir para Caxias, precisa ir para Porto Alegre, e o hospital que vai executar aquele tratamento que ele precisa não tem leito. Então, ele fica aqui aguardando até ser liberado o leito. Claro que existem algumas especialidades que são mais fáceis, outras especialidades que são mais complexas, um pouco mais demoradas, porque existe um número menor de hospitais que executam aqueles tratamentos.
O nosso convidado para o bate-papo aqui é o Dr. Flávio Neri, que é diretor técnico e também da UTI do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, não é? Vamos entrar agora na área da oncologia, Dr. Flávio Neri, que dia 12 nós teremos aí a inauguração, dia 12 do mês de março, nós teremos a inauguração do setor de oncologia para o Hospital Nossa Senhora da Oliveira, um serviço muito grande aqui para a comunidade da Grande Vacaria. Qual é o serviço prestado, esse passo importante da oncologia, doutor?
Bom, Betão, isso é uma grande conquista para o município e para a região, né? Isso vai trazer um salto em atendimento, em melhorias para o hospital enorme, e um conforto e uma comodidade para a população que necessita desses tratamentos, né? Então, no dia 12 ocorre a inauguração, é um serviço que está sendo iniciado, ele vai ser um atendimento para os pacientes do SUS, né? Lógico, também poderão, pacientes que tenham convênio e tal, poderão acessar o serviço também, mas basicamente, principalmente o maior volume vai ser um atendimento dos pacientes do SUS. Então, é um serviço onde serão realizados o acompanhamento, as consultas, com o oncologista, e o tratamento quimioterápico. Então, nós vamos ter o atendimento de quimioterapia, ou seja, nós ainda não temos, quem sabe no futuro, o tratamento de radioterapia. Então, os pacientes que fazem radioterapia vão continuar sendo atendidos fora do município. Como todo serviço que está iniciando, lógico, nós estamos ainda em processo, temos todos aguardando todas as liberações de vigilância sanitária, dos conselhos, enfim, que são dos órgãos envolvidos na liberação do setor, né? Todos já estão encaminhados, nós esperamos os alvarás. Semana passada, inclusive, teve a vigilância estadual fazendo a inspeção de praxe para abertura do serviço. Então, ele é inaugurado no dia 12, a intenção já é iniciar os trabalhos para que todos aqueles pacientes que estão fazendo um atendimento fora de Vacaria, né, encaminhados por aqui, logicamente, vão vir a fazer o tratamento aqui dentro da capacidade para a qual está sendo habilitado. Então, lógico, é um início de serviço, essa forma vai ser divulgada de como vai ser feito e vai ser de forma gradual. Os novos pacientes já devem iniciar aqui os seus atendimentos. O que estão realizando o tratamento fora, vai existir uma forma para que eles comecem a dar continuidade ao seu tratamento aqui, né? Então, é o início do serviço e, de forma gradual, todos os pacientes de Vacaria e região serão atendidos aqui no nosso novo setor de oncologia.
É até uma pergunta de um ouvinte aqui, não é? De que ele faz o tratamento fora de Vacaria. Quando começar aqui em Vacaria a funcionar a oncologia, ele poderá fazer o tratamento? Sim, não é? Ele
Sim.
Vai ser encaminhado de lá para cá, vamos dizer.
Isso,
assim.
Ele vai ser comunicado, então, assim, ó, ele não precisa, não vai ser, não precisa ele procurar o atendimento. Ele vai ser comunicado de, olha, o teu atendimento vai sair do seu setor, porque o que acontece? Caso a caso, eles vão ser avaliados. Qual o nível de tratamento está, o tempo de tratamento, o tipo de doença que tem, né? Porque existem várias coisas. Quando a gente fala em oncologia, todos nós pensamos assim, todos os tipos de câncer são iguais. Não, às vezes tem alguns de especialidades diferentes. Por exemplo, onco-hemato. Pode ser que ele tenha que. Vão existir casos em que o paciente até vai fazer o serviço, vai fazer o tratamento aqui, mas vai ter que fazer a consulta fora. Que lógico, já é uma coisa. Por quê? Porque às vezes nós não vamos ter um especialista. Por exemplo, nós não temos hematologista, onco-hemato. Então, provavelmente ele vai fazer uma consulta e vai vir com o protocolo. E o tratamento vai ser executado aqui. Existem essas duas coisas. Existem pacientes em que vão ter consultas e tratamento aqui, alguns vão ter consulta fora, o tratamento, que é o grande empecilho. A consulta ela é periódica, mas o problema é o tratamento, que às vezes é diário, duas ou três vezes na semana, e isso debilita muitos pacientes, ter que viajar, voltar. Esse é o grande problema da situação.
O tratamento de quimioterapia aqui no serviço de oncologia é somente quimioterapia. Ele faz pela manhã e vai embora. Dá pra
isso,
casa, não é?
Depende do protocolo. Alguns protocolos são amanhã, alguns são o dia todo.
Dia todo, não é? Mas ele não precisa enfrentar essas viagens aí.
Não precisa.
Ele
está em casa.
Está em casa, tá. O investimento disso aí, investimento teve o apoio de diversas entidades, de prefeituras, governo do estado, governo federal, deputados estaduais, deputados federais, câmaras de vereadores, não é? Quer dizer, foi um trabalho de união realmente, não é?
Sim, então assim, ó, a gente tem que ressaltar o trabalho exemplar da presidente, da diretora do hospital, a irmã Adelide, né, e toda a equipe administrativa e o comitê gestor do hospital, que não mediu esforços em ir atrás desses recursos, porque então ela conseguiu muitos recursos, tanto para construção como para equipamentos, mobiliário, né? E na última visita que o governador esteve aqui...
Foi durante o rodeio.
Isso. É o que vai nos possibilitar iniciar prontamente o serviço. Por quê? Como eu estava dizendo, assim, ó, os recursos para a oncologia elas são tripartite, como todos os da saúde. Parte federal, estadual e municipal. A parte federal, como é um serviço de alta complexidade, é a parte mais grossa, vamos dizer, mais imponente desse financiamento. É o custeio disso, é um serviço de muito, muito caro. E até que todas as habilitações estejam liberadas, isso leva alguns meses, 6, 7 meses talvez, até o Ministério de Saúde começar a fazer o custeio desse serviço. Isso, estamos falando de em torno de R$500 mil por mês. Na visita do governador aqui, ele fez o compromisso, né, de bancar a parte dele, mais a parte federal, até que os recursos federais comecem a chegar. E foi isso que possibilitou a gente inaugurar e já prontamente iniciar o serviço.
A entrevista ao Admir Fabris, o governador realmente disse isso aí, de que a parte estadual está confirmada e a parte federal será bancada pelo Estado.
Pelo Estado.
Isso é muito importante, por isso que esse serviço já vai ser inaugurado agora no dia 12, não é? Os profissionais estão devidamente treinados, está tudo qualificado?
Sim, os protocolos estão realizados. Nós temos dois oncologistas na equipe, né? Então tem o diretor, o responsável técnico do setor de oncologia, que ele vem de Caxias, tem uma outra oncologista que inclusive é daqui de Vacaria, a doutora Fernanda, que ela estava em outro município, e agora com a abertura do serviço aqui, ela retorna à casa, né? Vem para o município de nascimento e vem trabalhar. E aí temos os cirurgiões oncológicos, temos o Dr. Túlio, o Dr. Guilherme Trevisol, eles são cirurgiões que vão, e além de toda a equipe de enfermagem, enfermeiras especializadas em oncologia, a equipe ela vem se adequando já há vários meses, há mais de um ano, vem sendo constituídos esses protocolos e o treinamento e a adequação das equipes, assim como a farmácia também, porque nós temos medicamentos diferentes, os quimioterápicos têm uma forma de manipulação diferente e está tudo preparado para o início.
Eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Flávio Neri, que é diretor técnico do hospital e também da UTI do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, pelos importantes esclarecimentos à comunidade da Grande Vacaria. Dr. Flávio, um ótimo mês de março, uma ótima semana, obrigado pela sua presença e pelos importantes esclarecimentos, hein?
Muito obrigado pelo convite, Betão, eu estou sempre à disposição para qualquer esclarecimento aqui, é sempre um prazer vir aqui. Obrigado a todos os ouvintes pela paciência.
Nós é que agradecemos o Dr. Flávio Neri, diretor técnico e também da UTI do Hospital Nossa Senhora da Oliveira.